Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Então tá.
Eu prendi o cabelo.
Boa. Você tá preparada?
Tô.
Então vamos nessa. Ela nasceu no Japão, mas foi cedo para o Brasil. Ela fala português, inglês, alemão, espanhol e japonês. Ela é DJ, produtora, atriz, cantora, instrumentista e geminiana, como eu. Vai ser papo de geminiano. Preparem-se e apertem seus cintos. Já trabalhou com o pessoal do Porta dos Fundos, tem 3 filmes no seu currículo, teatro em alemão, musicais como Hair, Simbora Musical, Godspell e Rock in Rio Musical em Portugal. Hoje em dia ela mora em Berlim, na Alemanha. Nós nos conhecemos fazendo Miss Saigon em São Paulo. Ela era uma menina ousada e talentosa. E me parece que nada mudou. O seu espírito aventureiro continua batendo asas por aí, rendendo um Instagram cheio de fotos incríveis, cheio de histórias. E são essas histórias que eu quero saber da senhorita. Ou seria senhora? Não sei, não tô sabendo. Já faz um tempo que a gente não se fala. E essa é uma das vantagens de se ter. De se ter um podcast, é poder fazer conteúdo matando a saudade dos amigos queridos com vocês, esse doce de pessoa, essa eterna menina aventureira que voa e voa longe, a minha querida Cotonete Cotoê Karazawa. Obrigado, meu amor.
Oi, amor.
Foi uma overdose de informação?
Muitas informações, muitas.
Eu errei
muitas.
Alguma coisa?
Você pesquisou, entrou no... Nada, você entrou... Você viu tudo.
Ai, eu sou... Eu tô dizendo para as pessoas que assim, não mexe comigo. Não mexe comigo, que é perigoso. Eu posso descobrir coisas que nem você mesmo sabe sobre você mesmo. Entendeu?
Conte-me tudo, pergunte o que você quer contar.
Eu vou querer saber muita coisa, porque faz muito tempo que a gente não se fala, Cotô. Que história é essa de nascer no Japão? Que idade você tinha quando você foi para o Brasil?
4.
E aí, como é que o seu pai encontrou sua mãe no Japão? Como é que é? Eles são japoneses?
A minha mãe é brasileira, o meu pai é japonês. E a minha mãe, na verdade, ela foi para o Japão. O meu avô, ele tinha câncer, né? Nos anos 80, o câncer matava muita gente, ainda mata, né? Mas estava bem no início. A família da minha mãe foi, como a família também tem raiz japonesa, eles foram até o Japão por indicação de alguns médicos da família, e eles foram atrás de um médico japonês que pudesse curar o meu avô do câncer. E aí, nessa viagem para o Japão, a minha mãe conheceu meu pai.
E aí eles produziram quem? A pequena Cotonete.
Aí eles me produziram. Produziram eu. Entendeu? Mas aí o casamento da minha mãe não durou muito, porque o Japão foi too much para ela. Era muita exigência e era muito quadrado para a cultura. Era muito não flexível para ela, brasileirona. E aí ela desistiu do Japão e me levou com ela.
Para o Brasil, São Paulo, mais exatamente.
Isso, mas minha mãe é carioca.
Tua mãe é carioca?
Minha mãe é carioca.
Gente, mas que salada mas de fruta quando... essas famílias.
quando ela voltou para o Brasil, ela queria se mostrar independente, não ficar com a família dela, né, com a mãe, porque o pai dela faleceu de câncer anyway. Então ela queria mostrar para a família que, como ela era médica e ela tinha que terminar a residência ainda, ela passou na Santa Casa, né, que é uma residência bem tradicional de São Paulo. E ela quis se mostrar independente, fazendo residência em São Paulo sozinha, criando a filha dela sozinha, fazendo tudo sozinha.
Maravilhosa, né? E aí ela criou duas, tem a mãe com asinhas no pé e a filha com as asinhas no pé, porque vocês têm esse talento de sair voando, né, por aí. Ô, Cotô, tem algum outro artista na família ou é só você?
Oficialmente, assim, existem outros artistas, mas que fazem. São artistas tipo que cantam. Eu tenho alguns poucos músicos dele, mas que faz isso profissionalmente, escolheu fazer profissionalmente, eu sou a única.
Entendi. Então você tem esse histórico de alguns músicos na família, alguns musicistas na família. Por isso que você toca instrumentos, né? O que que você toca?
Eu não sou uma grande instrumentista, não. Eu estudei piano, mas o que eu sempre estudei desde pequena, desde os 6, foi canto. E mais recentemente, na verdade, depois que eu me mudei para Berlim, eu comecei a estudar produção eletrônica, né? Então, não é exatamente um instrumento, mas também é um instrumento. Ableton. Ou outros programas de música que a gente consegue produzir música com. São vários instrumentos juntos.
Então vamos falar sobre isso. Você se mudou para Berlim. O que que aconteceu? Por que que você escolheu Berlim?
Para te falar a verdade, por conta de Danilo Tim. Danilo Tim é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. E quando eu estava terminando Simonal, acho, eu na verdade tive meio que retorno de Saturno, estava com 27, e eu estava em dúvida se eu continuava fazendo isso, teatro musical, se eu continuava nesse processo, que era um processo muito parecido sempre, sempre 2 meses de ensaio, depois. Você estreia e você faz uma temporada muito linda, muito mágica, você constrói uma família, depois você parte dessa para uma outra família. Mas eu já estava nesse processo há uns anos, há uns talvez 7 ou 8 anos. E eu estava com vontade de mudar um pouco. E aí veio, na verdade, essa vontade. Eu sempre quis saí um pouco do Brasil, né? Eu morei em Nova York 6 meses, não muito, mas em 2010, antes do Magic Monstro, que a gente também fez junto. E depois eu acabei não saindo, eu não indo morar fora, eu tinha essa vontade. Ah, na verdade, eu posso te falar um detalhe. Na verdade, como já passou um tempo, eu já me sinto confortável de falar sobre. A minha vida mudou muito quando eu tinha uns 25. Foi quando eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto e eu fiz o aborto justamente porque eu não me sentia preparada ainda para ser mãe. Que na época eu achava que eu ainda tinha essa ideia de que a maternidade limitava muito e eu me sentia bem despreparada para ser mãe. Então eu acabei, por conta desse aborto, eu mudei muito. E ele foi um grande peso para eu vir para Berlim, né? Tipo, tentar viver uma nova coisa, uma nova aventura. E que eu, na verdade, também não planejei ficar aqui. O meu primeiro plano era ficar 3 meses só. E eu acabei, tô aqui até agora.
Tá aí, faz quanto tempo já?
Vai fazer 5 anos.
Cinco
Foi setembro de
anos.
2015.
Uau! Então, entendi. Esse detalhe, como é que se você não se importar de falar sobre isso, como é que esse aborto te impactou?
Foi, eu fiz aí, na verdade, em Nova York, né? Eu faço parte de uma classe muito privilegiada, então eu na época eu tinha um amigo que trabalhava na TAM e que ele me deu uma passagem para eu poder fazer em Nova York, porque obviamente você pode fazer isso no Brasil, mas é ilegal, né? Então, se eu tinha, como eu tinha, acabei ligando para alguns Parenthood Control, algumas coisas assim em Nova York. Eu tenho vários amigos em Nova York também. E eu tive esse privilégio de falar com eles por telefone e meio que visitá-los antes em Nova York, antes de você fazer o aborto que é legalizado. Você precisa também conversar com uma assistente social. Eu conversei com a assistente social e foi tudo bem. E na verdade eu só fui fazer novos exames comigo depois que eu me mudei para Berlim. Então eu esperei anos antes, porque sempre tem um medo, né, de que se você está tudo bem, se você fez, se você ainda pode ter filhos e essas coisas. Mas eu conversei com a minha ginecologista da época e ela me tranquilizou bastante e é isso. Me impactou muito feio, na verdade. Muito feio, não. Muito forte, né? Me mudou muito. Porque, na verdade, esse assunto, o assunto de feminismo e aborto, são assuntos que decorrem, acho que até hoje, no Brasil. A gente teve casos recentes no Brasil, da menina de 10 anos, e com o governo que a gente tem hoje, eu acho que vai demorar bastante para um aborto ser legalizado.
E qual que, na sua opinião, que já passou pela situação, qual a importância da mulher ter o direito de decidir se ela vai ter um aborto ou não?
É importantíssimo. É assim, eu acho que como eu pude fazer isso, eu pude passar por um processo legalizado fora do Brasil, feito por médicos, com higiene, com cuidado, conversando com uma assistente social. Mas eu pude fazer isso porque eu faço parte de uma classe privilegiada que a maioria do Brasil não faz. Então, na verdade, legalizar o aborto é só você dar o acesso disso que eu tive para todo mundo, para todas as pessoas, porque são vidas em risco, né? O aborto, ele é um processo simples se feito corretamente, mas muita gente morre, 1/3 das mulheres morrem num aborto, porque elas não sabem, né? Elas não sabem como faz, por que faz, aonde ir. Então, como é uma coisa ilegal, a informação sempre é meio obscura, então vira um tabu e vira um assunto difícil de você falar, né? Abertamente.
Você não acha engraçado que o aborto acaba virando o que deveria ser um assunto da ciência, né, dos médicos, da saúde da mulher, acaba virando um assunto religioso das igrejas? Isso funde a minha cabeça, assim, eu não consigo entender como é que a igreja conseguiu entrar nesse lugar, sabe?
Não faz sentido nenhum. Na verdade, política e religião, eles não tinham que se misturar, né? Quando a gente fala em Estado laico, e eu moro na Alemanha, que não é um Estado laico, mas é um dos mais, a gente pode considerar mais laicos, né? Que separa um pouco mais política e religião. A gente tem aqui um pouco ainda, mas eu acho que Holanda e Alemanha fazem parte de um grupo de países que eles são bem, fazem parte, são quase Estado laico, só, né? E faz sentido, né? O Brasil, infelizmente, não faço ideia. Na verdade, a igreja se meter nesse assunto também. Bom, é, pra mim não faz o menor sentido.
O sentido é que existe uma parte, uma facção da igreja, e é facção porque a gente pode, facção a gente chama quadrilha, né? É, de bandido, e facção quadrilha de igreja, porque não tem como a gente não tem como a gente não equalar eles, que pretendem dominar a política no Brasil e consequentemente dominar o país. É um plano de poder. Mas enfim, ok, eu entendi essa parte. Aí você chegou na Alemanha, você chegou em Berlim e começou a trabalhar com música eletrônica. Foi essa a tua escolha?
Foi, mas não desde o início também, porque, na verdade, demora um pouco para você chegar. Acho que você, não sei se para você também foi assim, mas para mim demorou um tempo para eu aterrissar, né? Quando você decide se mudar, e no meu caso eu não estava nem decidida 100% a me mudar. O alemão, embora eu fale bastante língua, o alemão não é uma língua fácil. Não é uma língua que você aprende na rua e está tudo certo. O alemão é uma língua difícil e que eu tive que estudar bastante. Hoje eu falo alemão, mas ainda também falta muito. Eu fiz a primeira peça em alemão ano passado, em Zurique. Se chama... Ah, é um clássico americano, é o Grapes of Wrath.
Uhum.
Em alemão, Früchte des Zorns. Então, essa foi a primeira peça em alemão, sendo também responsável pela música e tal. Mas, no começo, eu não imaginava conseguir fazer teatro aqui, ou mesmo atuar aqui, por conta de ser estrangeira, por conta de não conseguir me expressar em alemão, e por conta de eu não ter alemão como língua materna. Então, eu demorei um tempo para eu chegar, e na verdade foi meio automático. Eu cheguei e o Danilo me levou para o Agora, que era um co-working space artístico, fundado por brasileiros, em Neukölln, que é um bairro no sul de Berlim, que é onde eu vivo até hoje. E dois, foi tipo um pouco, acho que foi isso, 2 anos depois que eu me envolvi com a parte de artes, não sei o que, festivais de música, aqui eu comecei a tocar, eu comecei a fazer música eletrônica.
E aí, como é que é o choque cultural de uma brasileira, de uma meia japonesa, meio brasileira, cair na Alemanha? Qual é esse choque cultural?
É bastante. Você demora um tempo para você entender um pouco como o sistema funciona e o quão diferente ele é, né, na verdade, do Brasil. E, na verdade, eu acho que saindo do Brasil, você começa a entender ainda mais o Brasil. Ou eu também me vi muito mais brasileira saindo do Brasil. Sentindo, vendo tudo, a forma como eu penso, a forma de a minha lógica verbal, a minha lógica de como eu construo as frases, com a vida e de como eu defendo o Brasil, de como eu não deixo que nem, tipo assim, ninguém falar mal do Brasil, só os brasileiros, sabe? Então,
então essa experiência de morar fora...
O choque é grande, óbvio. Primeiro...
Te trouxe ainda mais amor pela sua pátria.
Fala, fala. Sim, isso com certeza.
E aí, quando você... Qual foi, assim, na vida prática ali? O que foi que você falou? Nossa, isso é muito diferente de mim.
Vida prática. Primeiro, acho que temperatura é uma coisa, né? A gente tem muito frio aqui, no inverno. O inverno alemão é bem, ele pode ser bem pesado. E tem uma coisa que para mim é muito clara, que é os alemães, eles são muito certinhos, eles são muito corretos, eles são muito programados e é tudo muito na hora, é tudo burocraticamente, tudo muito correto. Eles são assim quadrados. E eles não, se algo sai do plano, eles sambam, eles não sabem o que fazer.
Não
E
tem jogo de
brasileiro,
cintura.
não. Brasileiro é o contrário. Brasileiro ou latino-americano no geral, né? Eles, improvisação, improviso é o nosso nome. A gente lida com o que tem.
Porque não quer planejar, né? Não quer pensar antecipadamente, deixa para pensar na hora.
Isso, quando não tem problema,
Que é exatamente o que o
pensa.
alemão não quer. Não quer. Não quero pensar na hora, eu quero deixar tudo arrumadinho, tudo planejado, para que na hora eu não tenha que passar por nenhum perrengue.
Exatamente. Eles planejam tudo, tem plano A, B, C, D, e eles são assim certos, corretos.
Eu gosto, Cotô, eu acho que eu ia me dar bem na Alemanha.
Vem pra cá, aqui também tudo, ó, aqui também tudo tem carta, tudo em carta.
As pessoas acham, ah, os americanos são super corretos e tal. Eu não sei se é em Nova York, mas aqui também, assim, ó, neguinho de cancelar coisa de última hora, de falar que vai fazer uma coisa e faz outra, acontece, viu? Não, fica brasileiro se põe debaixo da bosta do cocô do cavalo do bandido, né? Mas o que acontece em todos os lugares, gente, é que não é, aqui não é tão tolerado assim, entendeu? Mas acontecer, acontece. Como é que é a comunidade brasileira aí onde você vive? Tem muitos brasileiros?
Tem cerca de 6 mil ou 7 mil brasileiros em Berlim.
E
É bastante gente, né?
é uma comunidade unida, as pessoas se ajudam?
Aqui é uma parada de Berlim. Sim, as pessoas se ajudam muito. Principalmente com não só os brasileiros em si, mas os imigrantes se ajudam muito, né? A gente compartilha experiências do visto ou do que precisa fazer. Eu mesmo tive muita ajuda dos meus amigos aqui de como você chega, como é que funciona, como é que você se registra. Tem muita burocracia, né? Você precisa de um banco e é tudo muito. É muita coisa para você fazer, muito sistema para você entender. Então, a comunidade aqui, eles se abraçam muito. Tanto, vou te falar que são mais os imigrantes em geral. Os brasileiros, depende. Assim, os brasileiros também se ajudam, mas eu mesmo, por exemplo, eu não sou parte de uma grande comunidade brasileira. Eu tenho muitos amigos brasileiros, mas eles são todos meio assim, 30, 30 e poucos anos, todos meio artistas ou que trabalham com startup, alguma coisa assim.
E como é que é para trabalhar aí na Alemanha, sendo estrangeiro, sendo imigrante?
É bem tolerante, para te falar a verdade. Assim, eles melhoraram muito, né? O Auslandsbehörde, antes, Auslandsbehörde é o órgão emissor de vistos, o responsáveis pelos imigrantes. Eles não eram muito bem vistos. Aí eles mudaram ano passado. Eles mudaram até o nome para Einwanderung, que é um era Exclusor, né? Aus é de fora e Ein dentro. Então eles meio que mudaram o nome para ser mais inclusivos. E eles melhoraram muito. Esse ano eu renovei meu visto e eles realmente melhoraram bastante o sistema de incluir mais os estrangeiros.
Excelente. E como é que os alemães veem os brasileiros? Rola uma festa, rola um. Ah, brasileiro!
Tem muito alemão que fala português, sabia?
Oi?
Não são poucos, não. Tem bastante alemão que fala português. Alemão, na verdade, acho que é uma das nacionalidades que mais viaja. Tipo, vou viajar, vou encontrar um alemão, sabe? Porque faz parte da cultura deles e porque eles têm dinheiro, né, para viajar. Eu namoro um alemão que fala português, mas a gente fala a maioria das vezes inglês, e aí às vezes vai para português, às vezes vai para alemão,
Cotoia,
mas ele é alemão e ele morou no Brasil.
não faz o menor sentido. Você, brasileira, ele, alemão. Aí você. Ele fala português, você fala português. Ele fala alemão, você fala alemão. E aí vocês decidiram que ia falar inglês. É isso?
É porque é um meio entre nós dois, entendeu? Não é nem a minha língua e nem a língua dele.
E aí você falou que ele morou no Brasil. Onde ele morou no Brasil?
Ele mora em Fortaleza.
Ê, bichinho bom.
Ele mora em Fortaleza. Ele é uma graça o sotaque dele, porque ele tem o sotaque alemão e ele fala dinheiro.
Que delícia. Mas você conheceu ele no Brasil ou você conheceu ele aí?
Não, eu conheci ele aqui numa cidade muito alemã, foi bem em Berlim, uma cidade chamada Dresden, que fica na Saxônia, que é o estado de baixo de Berlim, e que é muito alemão, e é um estado conhecido, na verdade, por ter bastante neonazista.
Deve ser muito agradável estar lá, né? Deve ser um clima bom assim no ar.
Pior que o estado é bonito. Embora tenha essa. Como se diz, eles têm essa fama. E todo mundo fala assim: nossa, Dresden, neonazistas. Eu não conheço e nunca tive problema lá. E olha que eu vou bastante lá por conta dele. Mas é porque eu também. Ele faz parte da bolha Club Cultura, né? Do tipo. Das festas, que aqui na Alemanha. As festas, elas são muito políticas, né? Não é festa, assim, óbvio que tem as festas comerciais também, mas o Club Cultura, que se chama Cultura, é muito política, né? E eles são, obviamente, de esquerda. E onde, desde da década de 90, o movimento techno de Berlim é muito forte, né? Por conta disso, depois que o muro caiu, etc. E é um movimento enorme daqui e faz por isso e ela ecoa em toda a Alemanha, que o Club Cultura é muito forte e muito político.
Deve ser. Você já teve alguma experiência com esse grupo?
Muitas, muitas. Eu toco domingo num evento, numa festa, né? Assim, festas em tempo de corona não são muito festas, mas
Sim.
é uma festa que para arrecadar fundos para lesbos. Lesbos não, Moira, né?
Que é isso?
Peraí. Ai, meu Deus.
Fugiu a
Isso.
palavra?
O campo de refugiados que.
Dos judeus, onde eles colocavam os judeus.
Lesbos, Moria.
Tá rolando um Google agora, né?
Rolou um Google, porque
Claro.
eu sabia de Lesbos e eu não sabia Moria, se chama Moria.
A gente ama o Google, gente. Tem que usar o Google mesmo. Mas vem cá, eu acho que eu ainda não estou satisfeito. Eu acho que eu não entendi ainda. Eu te perguntei o que que os alemães acham dos brasileiros. Você já teve alguma experiência ruim? Por ser brasileira, não,
Pior que
né?
não, não. Não, eu tive poucas experiências racistas aqui. Uma foi por ser imigrante e a outra foi por ser asiática. Mas elas são raras. É,
Que
a última
aconteceu
doeu
com
muito,
o
assim. Eu moro num bairro turco, né? Porque maior comunidade turca fora da Turquia fica aqui em Berlim. E o bairro que eu moro, Neukölln, ele é conhecido por ser um bairro turco. Aqui tem várias comidas turcas. Na verdade, Neukölln se chama Nova Colônia, então é um bairro de imigrantes, né? Tipo, então, eu sou politicamente correta falando assim, morando aqui.
Uhum.
Mas aqui é... Teve um dia que eu desci do ônibus e eu tava de máscara. Nem lembro quando foi, deve fazer uns 2 meses, deve ser maio, algo assim. Então faz mais, uns 3, 4 meses. Mas já era pandemia. E aí eu desci do ônibus de máscara e com as minhas sacolas, tinha voltado das compras. E tinha um grupo de adolescentes turcos na calçada. E eu... Me provocou, né? Fez tipo...
Não.
E aí eu... É acostumado e educado a se ignorar, né? Aí eu falei assim, será que eu faço alguma coisa? E aí ele fez uma segunda vez. Quando ele fez a segunda vez, e eu olhei pra cara dele. E aí ele fez uma terceira vez. E quando ele fez a terceira vez de máscara, só tinha meu olho pra fora, eu falei, vaz? Que é tipo, what? E ele me falou... Wer hat die Corona mitgebracht? Que isso é... É tipo, quem trouxe o Corona pra gente? E aí...
Nossa!
E aí eu falei... Aí eu fiquei assim... E eu sou uma boa japonesa, sou controlada, né?
Uhum.
Mas fui bem educada. E aí, mas assim, eu tremia. Eu falei pra ele assim... Qual foi? Minha resposta foi, isso é racismo e eu vou chamar a polícia, se você quiser.
Boa. Boa, não, envolve aí, a polícia amigo... de cara, assim, já dá na lata. Você sabe que você está fazendo, não é certo, é crime e eu vou chamar a polícia se você continuar.
Pois é, não. E aí o amigo dele falou assim, eu... Opa, não, desculpa, ele tá meio bêbado. Perdoa ele. E aí eu deixei pra lá. Mas isso faz parte também da minha história aqui com a Alemanha, né? Do tipo, de que os alemães, eles lutam muito pelos direitos deles. Eles são, pela história também, né? Eles lutam mesmo. Eles, tipo, eles são corretos e eles sabem quando eles estudam sobre as regras, eles estudam sobretudo sobre os direitos, e existem órgãos que te ajudam a defender pelos seus direitos para quase tudo. E além de você ter seguro para tudo aqui. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito daqui, né? Porque eu venho de uma cultura... existe uma história famosa minha com Jorge Takla. Jorge me despediu do rei 10 anos atrás, sei lá, mais 12 anos atrás. Porque eu pedi para fazer o teste pro Jekyll and Hyde, e aí a história ficou famosa porque eu passei no Jekyll and Hyde. E, na verdade, se eu não tivesse falado com o Takla sobre isso, eu poderia ter feito os dois espetáculos, né? Porque, afinal, o Rei Eu durou 2 meses e meio.
E terminou antes da estreia do Médico Monstro?
Terminou antes, sim.
E por que ele demitiu você?
Porque, na cabeça dele, ele tinha planejado que o rei e eu ficasse mais tempo, né? 5, 6 meses.
Uhum.
E eu meio... Eu, na verdade, fui sem noção na época. Eu tinha 20 anos. Eu era muito nova e eu era sem papas na língua. Tipo, eu falei, ué, mas por que você está querendo me impedir de ir para uma audição se o rei e eu durar menos de 3 meses? Eu posso fazer os dois espetáculos. Mas eu entendo ele como produtor de não querer tomar o risco, entendeu? De que alguém saia no meio se o espetáculo, que o espetáculo ficaria 6 meses em cartaz, né? Na cabeça dele.
Uhum. O que você aprendeu dessa situação?
Nada, na verdade, eu aprendi.
Não aprendi nada.
Não aprendi nada.
Vou fazer de novo, inclusive.
Eu aprendi. Não, na verdade eu aprendi que você não pode ser sincero.
Oi?
Entendeu?
Ser
Eu
sincerão
aprendi que
demais
politicamente
às vezes não
ser sincerão
ajuda.
demais, pois é, não no mercado, não no mercado do teatro musical, naquela época, pelo menos. Agora eu também acho que não deve ter mudado tanto, não sei. Mas, e para mim, isso, olhando para trás, hoje, não acho, acho que todo mundo estava errado, entendeu? Acho que. Mas, como o Tagle é o diretor, e ele era o senhor dessa montagem, e ele. Eu não conheço o Tagle direito, mas ele parece ser uma pessoa difícil. Ou pelo menos eu tenho alguns amigos com experiência com ele que me disseram que ele é difícil. Então, acho. Não sei. Mas a politicagem ela existe em qualquer lugar. Mas. Eu admiro muito aqui o processo da equipe, porque eu passei por um outro processo aqui. Que existe politicagem também no teatro da Alemanha. Mas é completamente outra coisa. Né? Eles pedem para você realmente falar o que está acontecendo, entendeu? Falar o que está passando.
Mas eu acho que assim, o combinado não sai caro, né? É uma questão de ética. Não há contrato que não exista uma cláusula de rescisão. Você sabendo que você, por exemplo, tem 30 dias para dizer para a produção: produção, em 30 dias eu vou sair. Você nem precisa dizer por quê. É seu direito, entendeu? Está escrito no contrato. E ambas as partes podem fazer isso. Então, você não está fazendo nada fora da lei, nada antiético, está tudo ali abraçado é um acordo, né? Eu acho que não se pode levar pelo lado pessoal. É preciso ser profissional. Isso aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui em Nova York, funciona muito bem, né? Eu gosto porque, às vezes, no começo eu me pegava dando desculpa: ah, não vou poder fazer porque nesse momento da minha vida. E ele disse assim: não quero saber, não me interessa. Só me interessa saber se você vai estar ou não. Se você não vai estar, beijo, tchau, eu sei com quem que eu preciso procurar outra pessoa. Se for você, a gente vai para os detalhes. Entendeu? Faz sentido?
Não, sim, mas isso eu também acho que faz sentido. E eu nunca trabalhei nos Estados Unidos. Talvez, espere. Eu trabalhei com uma empresa americana, mas não nos Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos, na verdade, como a maneira que eles trabalham, né? Eles são bem práticos.
Você tá com sono, Cotô? Esse papo tá te dando sono.
Não, é porque são quase meia-noite.
Eu sei, a gente tá com 5, 6 horas de diferença, não é?
6 horas de
6 horas.
diferença.
Pra você é meia-noite, 11h30, 11h40. Pra mim são 5h40 da tarde. Quer dizer, você tá com sono mesmo. Não é por causa do nosso papo. Já estou tão aliviado que não sou eu que tô te dando sono.
Não, e é também porque eu acabei de voltar de viagem. Eu fiz uma road trip e eu voltei ontem.
Vamos fazer o seguinte: vamos fechar o nosso podcast aqui e a gente vai se encontrar lá no YouTube para a continuação desse bate-papo, pode ser?
Pode.
Então tá. Então, gente, se você gostou desse bate-papo com a Cotoê, continue com a gente. A gente vai, corre lá para o YouTube, tem a continuação desse papo. Você que está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, vá lá, se inscreve no canal pelo Apple Podcast. Você pode se inscrever no canal e ainda deixar uma avaliação e um comentário. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e a Apple entender que a gente está aí, entendeu? E vai distribuir o nosso podcast em diante. Então tá. Cotô, a gente vai lá pro YouTube continuar esse papo aqui, tá bom? Aí eu quero falar mais sobre o preconceito com o ator asiático. Quero falar mais sobre como é que você tem se desenvolvido como DJ, que lá, como é que a atriz e DJ funcionam juntas, se uma pode ajudar a outra. Vamos falar mais sobre isso, tá bom, meu amor?
Tá bom.
Então, obrigado por esse papo aqui. A gente vai dar uma pausa, a gente continua lá no YouTube.
Tá bem.
Um beijo.
Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.